FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Pedaço de terra, um ranchinho de Santa Fé, milho verde, feijão, laranjeira, lambari cutucando no pé, noite alta, o luzeiro alumiando, um gaúcho sonhando de pé.
Mi canción y voy contando lo que le pasa al país del interior, habré de cantar por todos, que así sirve mi canción, y hay muchos que bien le cantan al paisaje y al amor. El país de la gente nuestra, el que somos vos y yo, el país ceniciento y puro de sencillo corazón, el que a veces se queda solo como un niño sin amor, el que siempre se muere de hambre si trabaja de peón. El país que a pesar de todo ni la muerte silenció, ese que desapareció pero nunca se rindió, el que tuvo un abuelo gringo que llegó y se arremangó, y que tuvo otro abuelo indio que jamás se resignó. El país que te estoy diciendo, el que aún puede ser canción, hoy cantando en sol mayor, el país que parimos juntos, el país del interior, el que los cabecitas negras construimos sol a sol, el país por el que ahora vamos otra vez buscándonos, el país que mira hacia adentro, el que somos vos y yo, el país que mira hacia adentro, el que somos vos y yo, el país que mira hacia adentro,
yo. Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Do nosso país do sul da terra, o país que olha para dentro e que somos tu e eu. Assim terminava esse estribilho dessa chamarrita fácil, vamos dizer isso, sem nenhuma espécie de desdouro a essa bela canção, mas fácil, gostosa, bailável, melódica. El País del Interior, claro que era Teresa Parodi quem estava cantando, e a parceria dela com Enrique Jopes. Enrique Jopes é um santafecino que é rosarino, na verdade, o Rosário de Santa Fé, e que é um tremendo compositor, cantor também, intérprete, que está de aniversário hoje. 71 anos do Enrique Jopes. E como vem a propósito, como cai bem El País del Interior depois daquele pequeno de casa que não precisava ser maior, porque ali a gente diz um verso e todo mundo já identificou nesse pedaço de mundo em que nós estamos, que era só um pedaço de terra, um ranchinho de Santa Fé, milho verde, feijão, laranjeira, lambarico tocando no pé, putz, aí está El País del Interior, mas também relacionado a uma ideia de autonomia, de emancipação. Quero o meu pedaço de terra, quero produzir as minhas coisas. Isso em qualquer área, mas aqui exemplificado com essa ideia de mundo rural, com essa ideia que passa pela questão fundiária, mas que passa por tanta coisa, uma música tão ampla, tão universal. É claro que é o pialo de sangue, porque se hoje são os 71 anos do Enrique Jopes, são os 76 do Raul Wanger. O grande Raul Wanger, um cara tão amigo dos cantos do sul da terra quanto do cantos do sul da terra, me atrevo a dizer. Já teve com a gente várias vezes na TV, aqui também, no rádio, e enfim. Tem todo esse sentido de conexão já de uma estrada antiga. Conexão com a Argentina, com o Uruguai, com o Chile, com Cuba, enfim, com o mundo hispano-americano, é bem emblematicamente um cantor do sul da terra, para quem a gente manda um grande abraço, e é claro que nós vamos escutá-lo muito hoje aqui, para além desse pedacinho de poesia com o qual a gente deu ó de casa. E quando a gente deu ó de casa, a gente ouviu ao fundo um cara que se ligou muito no país do interior, foi buscar muito folclore de terra dentro para construir uma linguagem, um conceito musical reconhecido em todo o planeta. Heitor Villa-Lobos. O Heitor Villa-Lobos a gente recorda nessa data porque é a data de falecimento dele lá em 1959. Ele que era de 1887, o cara que pegou bem a transição república, início da república, a transição, não sei se é um exagero dizer isso, que em 80, nascido em 87, ele tenha sentido muitos eflúvios do império, acredito que sim, cresceu sob uma república que era, nasceu junto com ele, era até um pouquinho mais nova do que ele. Então pega essa transição, pega a transição mundial, ou pelo menos ocidental, do século 19 pro 20, que é impactante, pega todo aquele momento de República Velha, pega o período do Getúlio e evidentemente tem seu auge no período, no segundo período getulista, né? Talvez desde o primeiro, inclusive com foros de uma oficialidade que às vezes lhe angariava ou lhe angaria até hoje alguma crítica. De qualquer maneira, ninguém põe em dúvida o gênio que é o Heitor Villa-Lobos, com o seu conceito de música, primeiro de uma musicalidade brasileira, né? Uma ideia de que o brasileiro é música. Eu não sei se isso era dito com tanta clareza antes, mas eu sei o quanto é dito agora, todos nós sabemos de quanto o Brasil é musical por natureza. Será bem assim? Isso é uma ideia muito fomentada naquela época. Essa relação da música com a paisagem brasileira, com a exuberância da paisagem, incluídas aí as culturas originárias, isso é muito Villa-Lobos. Mas isso também é reconhecível em outros projetos mundiais de manejo, de gestão da questão cultural pelo Estado. Então esse Villa-Lobos que faz o fenômeno incrível dos orfeões Brasil afora, enfim, era um cara extremamente identificado com o mundo getulista, foi identificado com o Estado Novo, propriamente dito. Eu falei no segundo período do Getúlio, mas acho que basicamente não deixa de ser o segundo, é claro, o momento de 37 a 45, mas basicamente este período, né, em que o Heitor Villa-Lobos passa a ter a importância que tem e o apoio que teve. Repito, sem que nada disso tire nenhum centímetro da importância dele, do alcance dele. E quem tocava o prelúdio número 2 para nós era Arturo Cevajos, o grande violonista argentino, fazendo essa trilhazinha aqui para o nosso pequeno ó de casa. Nosso pequeno ó de casa, então, que era uma joiazinha colhida lá do Pialo de Sangue. Vamos então escutar o Pialo de Sangue numa versão em que o Raul tem o auxílio luxuoso do Renato Borghetti, e depois a gente ouve uma bela interpretação de algo de Vila Lobo e Calazans pela chilena Francesca Ancarola. Solta lá.
Que mistérios trago no peito, que tristezas guardo comigo. Se meu sangue é colono, é gaúcho, lá no campo é que encontro abrigo. O cheirinho da chuva na mata e piala me puxa pra lá. Quero só um pedaço de terra, um ranchinho de Santa Fé, milho verde, feijão, laranjeira, lamarico tocando no pé. Noite alta, um luzeiro alumiando, um gaúcho sonhando de pé. Sei que um dia será novo dia, porém não cairá lá do céu. Quem viver saberá que é possível, quem lutar ganhará seu quinhão. Velho Rio Grande, velho Guaíba, sei que será novo dia, brotando em teu coração. Quem viver saberá que é possível, quem lutar ganhará seu quinhão.
Eu vou cantando com a aliança.
Francesca Ancarola, com essa versão samba com tantos sotaques de jazz, algo assim, na interpretação cantiga Vila Lobos e Calazans. Antes disso, Pialo de Sangue. Como é bonito o Pialo de Sangue. Raul Elvanger interpretando esse seu classicaço, acompanhado pelo Renato Borghetti. Tem uma versão bonita, Laço de Sangre, que é cantada pela Mercedes Sosa e pela Mercedes Sosa com o Raul. Mas, enfim, tem algumas coisas na versão que não são tão saborosas como no original. Por exemplo, em um momento em que fala dessa produção, desse trabalho rural, que aqui é milho verde, feijão, laranjeira, e fala em trigal. E o trigo já aponta para outra coisa, pelo menos para nós no Rio Grande do Sul, para outros tamanhos de propriedade e modelos de produção, né? E enquanto que essa coisa pequena e querida e potente ao mesmo tempo, do milho verde, feijão, laranjeira, lambari cutucando no pé, não tem similar. Sensacional. Raul teve uma parceria muito grande com o Bocha Benavides, Washington Benavides, que já faleceu, tremendo poeta uruguaio. E aqui a gente vai ouvir algo que tem a ver com o carnaval uruguaio, com a sonoridade mais comum no carnaval, junto com as murgas, que é o candombe. E a Rosa Luna, que é um personagem do carnaval. Porque o carnaval tem essa coisa teatral e ali tem alguns personagens. A Rosa Luna é uma delas. Mama Vieja, Gramigeiro, mas a Rosa Luna como uma personagem real, porque ela não é só uma figura criada como para aquele drama do carnaval, drama no sentido do teatro, né? Do teatral. A Rosa Luna existe de fato, existiu de fato, e integra-se como uma personagem desse imaginário também. O Raul Elvanger interpretando então Rosa Luna dele com o Bocha, e depois disso uma parceria dele com o Jerônimo Jardim, que se chama Milonga e que tem muito a ver com essa pegada americanista, latinista, latino-americanista então, né? Não latinista no sentido do idioma e do clássico, de ambos, Jerônimo e Raul. É muito bonita. Às vezes a gente traz aqui Companheira Liberdade, que é parceria dos dois, foi sucesso com o Senair, mas essa milonga é muito legal, se chama assim, se chama Milonga, vamos escutar.
Rosa Luna, como Doña Flor, la mujer es una, la mujer es dos, mejor que así sea, de veras mejor, como Rosa Luna, como Doña Flor, madre milagrosa, gruta del terror, luna en ocasiones de repente sol, hecha con misterios da su corazón. Con absoluta falta de razón. corazón. Como Rosa Luna, como Doña Flor, la mujer es una, la mujer es dos. Mejor que así sea, de veras mejor. Como Rosa Luna, como Doña Flor, dura soldadera de entrar en acción. Como monjita llena de fuego interior, señor este paria López no feroz, la mujer encierra toda creación. Como Rosa Luna, como Doña Flor, la mujer es una, la mujer es dos. Mejor que así sea, de veras mejor. Como Rosa Luna, como Doña Flor. Doña Flor, la mujer es una, la mujer es dos. Mejor que así sea, de veras mejor. Como Rosa Luna, como Doña Flor, madre milagrosa, gruta del terror. Luna en ocasiones, de repente sol, hecha con misterios, da su corazón con absoluta falta de razón. Yeah. Como Rosa Luna, como Doña Flor, la mujer es una, la mujer es dos. Mejor que así sea, de veras mejor. Como Rosa Luna, como Doña Flor, dura soldadera de entrar en acción. Oh, monjita llena de fuego interior, señor este paria López no feroz, la mujer encierra toda creación. Como Rosa Luna, como Doña Flor, la mujer es una, la mujer es dos. Mejor que así sea, de veras mejor. Como Rosa Luna,
eu sou gaiteiro, abraça gaita e não quero ver ninguém sentado no salão, tchê.
Milonga se canta rindo, se canta triste também. Milonga do amor bem-vindo, milonga se o amor não vem. Milonga sai de improviso e sai também de verso feito. Se troca por um sorriso pra livrar mágoa do peito. Milonga é prosa de amigo, milonga é a fala do povo, lembrança de um tempo antigo, desejo de um tempo novo. Milonga é coisa muito séria, é também divertimento. Só no canto seu vigário consagrando o calispento. Só no canto seu vigário consagrando o calispento. Milonga, 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 milonga. Milonga é flor da fronteira, senhora, moça e menina. Milonga é a linda bandeira, é o som da América Latina. Agreste fruto campeiro, que doce chega à cidade. Milonga é canto guerreiro, amante da liberdade. Milonga é canto que jaz, com quem pelhou pela terra. É um brado heróico de guerra, é um canto amigo de paz. Canção deste continente, tem até milonga gringa. Mais de cara a gente sente, a danada da catinga. Mais de cara a gente sente, a danada da catinga. Milonga, 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 milonga. Milonga é flor da fronteira, senhora, moça e menina. Milonga é uma linda bandeira, é o som da América Latina.
milonga é canto que jaz com quem peleou pela terra. É um brado heróico de guerra, é um canto amigo de paz, canção deste continente. Tem até milonga gringa, mas de cara a gente sente a danada da caatinga. Mas de cara a gente sente a danada da caatinga. Milonga, 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 milonga. Escandale do namorado.
Milonga, milonga. Deixa eu dizer, antes disso, a gente teve o Rosaluna, Candombe, Raul com Washington Benavides, interpretação do Raul. E a milonga? Milonga é Jerônimo Jardim e Raul Elvanger. E a gente, segunda-feira, vai estender um pouco mais o programa com coisas, lembranças, trabalhos do Jerônimo. Porque seria aniversário do Jerônimo, ou será? Como sempre, eu deixo a decisão para quem, para as pessoas, enfim, que consideram que essas coisas seguem ou não seguem, no domingo. E eu quero ler para vocês algo a respeito disso, mas antes comentar essa milonga, Jerônimo Jardim e Raul Elvanger, se na letra tem uma proposta claramente americanista. E o ritmo também tem, porque a milonga, afinal de contas, é compartilhada em todo prata, no mínimo. É muito bonito notar que tem uma intenção, na interpretação principalmente, mas não só, de aproximar a uma sonoridade mais brasileira, entre aspas. E esse entre aspas é porque, evidentemente, nós rio-grandenses somos brasileiros, mas menos tipicamente rio-grandense e mais integrada a sonoridades mais ao norte, na forma de cantar, em certos jogos, em certas brincadeiras dessa interpretação. Não que a interpretação rio-grandense típica tenha que ser sempre sisuda e, enfim, contraída, não. Mas as brincadeiras não costumam ser essas. Aí tem uma forma de deixar leve e irreverente essa interpretação que a aproximou de sonoridades mais do norte do país, na minha opinião. E acho que isso é intencional e isso é muito bom. Porque isso sim completa o ponto de vista americanista. Porque senão se cria, não sei se vocês já pensaram nisso, mas muitas vezes se cria uma ideia de integração do Rio Grande do Sul com o continente, e não do Brasil com o continente. A integração do Brasil com o continente se dá por outros aspectos, mas por algumas coisas culturais parece ser uma coisa, um assunto para nós aqui ao Sul. E é claro que não é assim. Então é muito interessante trazer junto essa informação bem tipicamente brasileira para falar da integração americana. Mas a Clair Fofonca da Silva Jardim, a viúva querida do querido Jerônimo Jardim, me escreve o que eu vou ler aqui para vocês. Neste domingo, 19 de novembro, Jerônimo completaria 79 anos. Eu iria sozinha a Bagé depositar suas cinzas em uma chácara onde viveu na adolescência e onde começou a compor. Incumbiu a mim esta responsabilidade, mas em almoço com seus grandes amigos Ayrton Patinete dos Anjos e Luiz Coronel, nossos padrinhos de casamento, ambos se ofereceram para me acompanhar. Não se trata de iniciativa do setor público, porém a direção do Museu Dom Diogo de Souza acolheu a ideia de criar um memorial para Jerônimo na instituição. Lá serão depositadas, neste momento, a urna com parte das cinzas, um banner e o seu primeiro disco vinil gravado nos anos 70. No long play, há uma canção emblemática que emociona muitos bagenses. Ela se chama Avenida 7. Que belo movimento, que bela lembrança, que bela comemoração desses 79 anos e desse cara, desse Jerônimo Jardim, criativo, inteligente, inquieto, que fez ele também uma conexão importante com outros lugares do Brasil, enfim, com a sua condição de fronteiriço, uma linguagem urbana também, com a ousadia de alguns momentos seus dentro do movimento mais tradicional. A gente falou aqui disso algumas vezes, a gente falou também com ele próprio na beira desse fogo alguma vez sobre tudo isso. Muito legal. Obrigado, Clair. Um beijo do sul da terra para ti. Segunda-feira o nosso programa também vai comemorar o Jerônimo Jardim. Mas bueno, gente. Heitor Villa-Lobos. O Heitor Villa-Lobos e a sua condição levantada aqui e ali, defendida acolá e não sei mais aonde, de um artista, de um compositor, um maestro da oficialidade em um certo período da história. Essas coisas não no caso de um cara da grandeza dele, podem não ser as principais, mas fazem parte da história e tem que ser recordadas. Eu vou observar a palavra com um comentário em um texto do Villa-Lobos que é extremamente desconcertante e extremamente interessante também. Tem uma coisa ali que me parece muito legal e outra que me deixa meio sem jeito. Por isso eu usei a palavra desconcertante, que afinal de contas quer dizer exatamente sem jeito. Então, a gente serve a palavra ouvindo de novo o meu amigo Arturo Cevaggio, saudoso, interpretando ao violão o prelúdio número 2. E vejam vocês o que é essa opinião do Villa-Lobos. Vejam se vocês também se sentem provocados e simultaneamente sem jeito. Repito, sem jeito. Vamos levar a palavra. Música de Johann Sebastian Bach é incontestavelmente a mais sagrada dádiva do mundo artístico, mas sendo tão imensa e tão profunda, torna-se perigosa a sua divulgação nos meios incultos que não estejam devidamente iniciados para senti-la. Tendo Bach pensado em Deus e no universo através de suas criações musicais oriundas de seu país, deu a mais espiritual das provas de solidariedade humana, pelo que devemos compreender, amar e cultivar a música que vem e vive, direta ou indiretamente, da nossa terra e universalizá-la com fé e consciência. Thank you.
macumbê, é macumba dele, é macumbê.
Estrela do céu é lua nova caravejada de ouro, macumbê, é
macumba dele, é
oia macumba, é
macumba dele,
é oia macumba.
Uma coisa linda e uma coisa muito nostálgica para quem frequentava os festivais de coros. Lá nos anos 70, eu era pequeno, não tô me fazendo de novinho, eu era pequeno, sou de 66. E graças a um tio que foi coralista da URGS e que gostava de levar a ninhada de sobrinhos para os festivais de coros, como também para as óperas, o tio Vili Petersen Filho. Sabedor de ópera, uma barbaridade de música, de coisas boas e sobretudo, é claro, de literatura brasileira, que é a praia dele. A gente ia diretaço, então, nessas maratonas, eram maratonas para criança, era uma surra. Eu dormia naquela poltrona, acordava, curtia umas coisas, queria chorar por causa de outras, mas a gente ia empurrando o petiço e alguma coisa eu devo ter aprendido. Tanto que eu me lembro de algumas coisas com uma euforia, uma emoção enorme, e uma delas era essa macumba do Heitor Villa-Lobos, que alguns corais de vez em quando montavam ou apresentavam. E aqui eram os calchaques que faziam. Até pra gente ver um pouco dessa vigência latino-americana do Villa-Lobos, que não é só latino-americana, é mundial, a gente sabe disso, mas já que a gente falava em americanismo, que nós falamos mesmo quando não falamos, aqui no canto sul da terra, mas hoje falamos por causa de Raul Elwanger e quando citamos aquele trabalho dele com Jerônimo Jardim. E o que você ouvia antes? Inteirinha, Baquianas Brasileiras número 5. Essa área que a gente nunca tinha rodado, ou talvez alguma vez, não me lembro. Inteira. A gente rodou algum pedaço. A Joan Baez interpretando com essa formação magnífica, porque são 8 cellos. E tem um solista, que é o David Sawyer. Maravilhoso, mas ela está acompanhada por 8 cellos, e aí, puxa, que coisa mais linda. E que cantora que é a Joan Baez, para quem não tinha informação de que ela tinha essa pegada lírica, essa pegada de cantora erudita, sei lá, que a gente constata aí. E é legal trazer a Baquiana, uma Baquiana, para mostrar, é claro, a devoção do Villa-Lobos pelo bar. E aí vem o desconcertante ao qual eu me referia. Essa ideia de que Bach não só não é para todo mundo, como é perigoso para todo mundo. Claro que a gente tem que pensar em termos históricos, a gente tem que pensar em que época um argumento desses aparece, Mas é desconcertante, sim, porque é o cara que quer levar música a toda a população do país, quer puxar a música do país, das paisagens, das populações, inclusive de terra dentro, indígenas, esquecidas, ribeirinhas, enfim, né? Então é muito curioso isso. Soa duro, soa difícil para quem admira um trabalho de um imenso maestro e criador como ele, né? A música de Johann Sebastian Bach é incontestavelmente a mais sagrada dádiva do mundo artístico. Mas sendo tão imensa e tão profunda, torna-se perigosa sua divulgação nos meios incultos que não estejam devidamente iniciados para senti-la. Tem uma ideia vanguardista primeiro, ou elitista depois, ou o contrário, ou não é assim que a gente deveria chamar isso naquele momento e no papel que Villa-Lobos se atribuiu e exerceu? É uma questão e tanto. Mas o que eu gosto mesmo desse pequeno texto com o qual a gente levou a palavra é que depois disso vem outra coisa. Desdobra-se outra coisa. Por isso que eu falei em algo muito desconcertante e depois algo muito interessante. Terminamos então de dizer que seria perigoso alcançar a não iniciados essa obra tão profunda que busca e contata com o sagrado, com o divino. Aí vem a argumentação belíssima dele. Tendo Bach pensado em Deus e no universo através de suas criações musicais oriundas de seu país, deu a mais espiritual das provas de solidariedade humana, pelo que devemos compreender, amar e cultivar a música que vem e vive direta ou indiretamente da nossa terra. Então o que ele está dizendo? O Bach só conseguiu chegar ao sagrado e ao lugar de Johann Sebastian Bach fazendo a música da sua terra, do seu lugar. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso para alcançar essas alturas nos dois sentidos da palavra. No sentido do sagrado e no sentido da elevação, da incrível qualidade, se a gente puder chamar assim, do alcance mesmo, musical, artístico. Então, depois de fazer aquilo que parece tão excludente, ele diz, vamos fazer o que ele fez, vamos buscar a nossa raiz e fazer uma coisa tão grandiosa quanto. É assim que se faz uma coisa grandiosa e inclusive é assim que se chega ao sagrado. E aí, o desconcertante ou não, o textinho fica muito lindo, fica muito comovente e termina assim. Eu vinha dizendo para vocês, amar e cultivar a música que vem e vive, direta ou indiretamente, da nossa terra e universalizá-la com fé e consciência. Da mesma maneira, tô depreendendo eu, tô interpretando eu, e é claro que vocês podem interpretar coisas muito distintas a isso, mas da mesma maneira que o Bach chegou a essa universalidade e a temporalidade e mesmo ao sagrado, inclusive ao sagrado, baseando-se nas coisas da sua essência terruinha, todos nós podemos fazer o mesmo, brasileiros, façamos isso. Aí realmente é de comover. Mesmo que a gente continue não gostando daquela história de que iniciados não podem ouvir Bach. Enfim, assim eu li esse texto e quis oferecer essa possibilidade de interpretação para vocês. Mas vamos seguir viagem com Raul Elvanger, vamos comemorá-lo com mais dois temas, sendo um deles bem relacionado à sua militância, à sua condição de cara envolvido com as coisas da sua época, com a política, a gente sabe da sua militância como artista e não só, a sua formação em ciências sociais, enfim. A primeira música tem tudo a ver com isso, a segunda é uma música mais amorosa e divertida, ou sei lá eu, mais com outras pegadas, outras levadas e que da qual todo mundo, eu tenho certeza que gosta muito, porque é uma das músicas de antologia desse pedacinho de Sul da Terra aqui, vamos escutar.
O que será da mãe, que será do daquele que não voltou, de repente.
repente sumiu, sem deixar um sinal, um perfume de si. O que fizeram de ti? O que fizeram de ti? Que destino fugaz te levou? Mais sincero, um país tão bonito sonhou. Eu ainda te espero. O que fizeram de ti? O que fizeram? Será da mãe, que será do irmão, daquele que não voltou? De repente sumiu, sem deixar um sinal, um perfume de si. O que fizeram de ti? Queria tocar tua mão, ver teu sorriso enfim, sentir passos na escuridão, os teus braços voltando pra mim. O que fizeram de ti? Fizeram de ti? O que será da mãe, que será do irmão, daquele que não voltou? Que será da mãe, que será do irmão, daquele que não voltou?
Tá aí, já estamos ao fundo com a Cigana. A Cigana Tirana é espetacular. E a gente ouviu esse temaço que traz esse Raul comprometido e condoído, né? Sofrido nessa caminhada de militância, de posicionamento social, político, que é a canção do Desaparecido. Grande Raul Evanger, aniversário desse cara, desse querida figura, 76 anos, estamos com a Cigana Tirana ao fundo, vamos encerrando o programa por aqui. A Cigana, claro que é parceria dele com o não menos grande Peri Souza. E hoje é dia de anunciar para vocês, como eu já fiz lá no Cultura na Mesa, o que que vai rolar no domingo. A gente tem uma linda conversa com o professor Paulo Brack, professor da Universidade Federal, que tem a ver com planta, com flor, com soberania, com algumas coisas muito bacanas, muito interessantes, e o grande violonista Maurício Marques. A gente fica por aqui esta semana, vamos ouvindo o Cigana Tirana, até segunda-feira com Cantos do Sul da Terra.
Tirana me pôs uma venda na luz do olhar e me arrastou pra sua tenda, correndo a de feitiçar. Falou de temoria, de futuro e presente, fiasco de amor. Lascou-me um beijo na boca e silêncio. Uma gaúcha que tirana abriu o seu tacho e me pôde comer. Cuias de puxa-puxa, ervas para acender. Me acomodou num pelego, falou espanhol, puxa menos de amor. Ficamos lençol e cobertor. Cara do mesmo calibre, na alma do seu coração. Era o calor do gênio.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier. A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.